As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias. Bem-vindos então a este alargado das 19 horas. Quinta-feira vamos avançar. Assim será até domingo. Pelo menos a maior parte do Médio Tejo está em risco máximo de incêndio, sendo que as exceções são mesmo Alcanena, Torres Novas e Orém, que se encontram no patamar muito elevado. O efeito das temperaturas, que são perspectivadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está na base desta avaliação, ainda que seja surpresa o facto de Orém não fazer parte do grupo que está na lista mais indesejada deste índice de risco. Ainda assim, segundo a mesma fonte, o território oriense irá subir ao nível máximo a partir-se de sábado. Nota ainda, e por falar-se em condições atmosféricas para as temperaturas para os próximos dias, não irão estar tão elevadas como estava então perspectivado, por exemplo, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, exceção feita a sábado, para quando se espera 39 graus, os outros dias terão temperaturas mais amenas, entre aspas, comparativamente com aquela que foi a realidade da última onda de calor. Aliás, a partir da próxima terça-feira e até quinta, os termómetros irão oscilar entre os 31 e os 33 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta para que o incêndio que deflagrou nesta quarta-feira na localidade de Castelo Novo, na freguesia de Serra e Junceira, Conselho de Tomar, tenha como origem mão criminosa. Por aquilo que a ERTE se apurou, o fogo teve 3 ignições quase em simultâneo, numa área que até estava limpa, sendo que o perigo se centrou no vento, que poderia levar as chamas a uma área de mato que estava a cerca de 20 metros de onde se deram as combustões. Américo Pereira, presidente daquela junta, contactado pela ERTE, confirmou este dados, recordando que a referida área territorial tem um preocupante histórico de ignições dentro dos últimos anos.
Na verdade, assim foi, embora isto tenha causado profunda preocupação a toda a população. O fogo teve início em terrenos limpos, portanto, sem mato, embora com algum feno, mas pouco, porque os terrenos tinham sido limpos, e, portanto, não houve grandes hipóteses de propagação, até porque os meios aéreos compareceram com muita rapidez, sendo certo que isto houve 3 ignições, uma delas foi imediatamente neutralizada por um dos helicópteros com um balde d'água, foi o suficiente, e as outras também não tinham combustível suficiente para poder criar uma situação mais complicada. É certo que todas as ignições, ou principalmente 2, que aconteceram a cerca de 20 metros da mata, e aí sim, se fosse para a mata e para o mato, aí a situação seria bem pior. Felizmente, os meios operacionais que compareceram no local neutralizaram imediatamente qualquer hipótese de eles poder propagar para a mata.
Sr. Presidente, acredito que, à semelhança de outros anos, queira solicitar-se à sua população para que esteja atenta.
Sim, nós temos feito esse aviso, e particularmente naquela zona, Pai da Visa, Castelo Novo, Pai Cabeça, ali naquela região, porque ela tem sido fustigada nos últimos anos com quase dezenas de ignições. Houve penso que há 2 anos, acho que ultrapassou a ordem das dezenas, não é? De ignições naquele caso. Felizmente, a situação acalmou. E este ano, apesar de toda a gente andar preocupadíssima com os incêndios, até pelas imagens que nos passam pela televisão, e sabendo nós também aquilo que nos rodeia, mas felizmente até agora este apenas foi uma pequena amostra, e espero bem que não volte a acontecer tão breve.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra e Junceira, aqui na reação a este incêndio em Castelo Novo nesta quarta-feira. Tudo aponta para que tenha havido mão criminosa. Continuam os transtornos no bloco de partos do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte ainda as unidades de Tomar e de Torres Novas, de quando em vez, devido à falta de profissionais, a urgência de obstetrícia, maternidade, fica sem condições para receber todas as grávidas que ali se deslocam, em particular aquelas que são encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Nestes casos, é feito o reencaminhamento para hospitais de referência, que tanto pode ser em Coimbra, em Santarém ou mesmo em Lisboa. A ERTS fez um ponto de situação junto de Manuel José Soares, da Comissão de Utentes do Médio Tejo, que apelou para que essas transferências sejam feitas nas melhores condições, com o mínimo de comodidade para as grávidas.
Chamamos a atenção do próprio Conselho de Administração, dizendo claramente, façam o que fizerem, paguem o que for preciso, com o objetivo, claro, de manter 24 horas, sobre 24 horas, aberto o serviço de obstetrícia. Ao que parece, por motivo de alguns casos conhecidos de doença, porque as escalas estavam completas, não tem sido possível, em períodos determinados, que algumas das grávidas possam fazer o parto no Hospital de Abrantes. As situações agravam-se quando os hospitais mais próximos, efetivamente, também estão na mesma situação. O que nós dizemos é o seguinte: sempre houve transferências de grávidas, algumas em situações mais complicadas, sempre houve transferências de grávidas, quer para Coimbra, quer para Lisboa, que são hospitais que normalmente servem de referenciação para essas questões. O que nós temos que dizer é continuar a fazer todos os esforços para garantir as escalas, em segundo lugar, que as transferências de doentes, ou neste caso de parturientes, seja feita nas melhores condições técnicas e em condições de segurança e com o mínimo de comodidade, seja qual for a solução adotada, não deve ficar nenhuma grávida sem assistência. De registar que continuam as consultas, continuam as parturientes internadas, continua a haver assistências, só as questões de parto que chegam através do CODU é que neste momento serão reencaminhadas para o outro lado. Não é regra que não haja bloco de partos em Abrantes. A regra é haver quase todos os dias. Há alguns períodos que efetivamente não há. Neste caso, por insuficiências em termos profissionais, assim como poderia haver em termos de, imaginemos que haveria um acidente, um desastre qualquer, em que realmente são situações ocasionais, porque a maior parte, a esmagadora maioria das horas e dos dias, o serviço continua a funcionar em condições. Dado que há alguns períodos em que não pode funcionar, aquilo que temos que garantir é que, efetivamente, a transferência seja feita em condições de segurança.
O bloco de partos do Hospital de Abrantes continua a funcionar-se a meio gás. As grávidas que são encaminhadas pelo CODU, a esmagadora maioria delas, são depois transferidas para outras unidades hospitalares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está nesta altura a avaliar os prós e os contras para decidir se assina o auto de competências na área da saúde. A revelação foi feita à ERTE por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, depois de questionada sobre o recente acordo entre Governo e Associação Nacional de Municípios. Acordo esse que irá possibilitar um reforço no conjunto de auxílios do Poder Central para o referido setor, em especial a assunção de despesas com seguros de acidentes de trabalho, medicina do trabalho e seguros das viaturas de serviço dos trabalhadores transferidos para as autarquias, mantendo-se, quanto a estes, o mesmo regime de ADSE e SNS aplicável aos trabalhadores da administração central. Aliás, a questão da ADSE era uma pedra no sapato para a Câmara de Tomar, confessou Anabela Freitas, a par dos seguros.
A questão dos seguros era efetivamente uma das questões que nós tínhamos colocado à Administração Regional de Saúde do Lisboa e do Alto Tejo, bem como uma outra questão que para nós era ponto assente que dificilmente, se não fosse ultrapassada, efetivamente continuávamos sem assinar o auto de transferência, que tem a ver com a ADSE. Porquê? É importante que as pessoas percebam que só as câmaras e as juntas de freguesia, portanto a administração central do Estado ou desconcentrada do Estado, isto não se aplica, quando temos trabalhadores que descontam para a ADSE e se vão fazer tratamentos, quem paga a totalidade dos tratamentos são ou as câmaras ou as juntas de freguesia. E, portanto, isto é uma discriminação imensa em relação àquilo que se passa com outros organismos do Estado. Aliás, devo dizer que, em relação a esta matéria, a primeira reunião que tive com a ARS, eles desconheciam que isto se passava assim. Mas o que é certo é que passa, e nós sabemos, cada vez mais, pronto, os trabalhadores vão envelhecendo e, portanto, têm mais doenças, E, portanto, aquilo que são os tratamentos saem dos orçamentos municipais ou das juntas de freguesia. E, portanto, com este acordo, esta questão também está ultrapassada. Neste momento, estamos a refazer aquilo que são, porque nós já tínhamos feito um apanhado de quanto nos custaria ao orçamento municipal o aceitar a transferência de competências em matéria de saúde, estamos a refazer aquele que é o nosso apanhado para ver se efetivamente compensa, pelo menos que haja neutralidade financeira neste caso. E, portanto, neste momento, à data de hoje, não lhe posso dizer se já estão em condições ou não de poder assinar o auto de transferência. Primeiro vamos ter que fazer as contas com estas novas premissas.
Uma das novidades deste acordo centra-se na possibilidade de as câmaras municipais participarem na definição dos horários dos centros de saúde. Neste particular, Anabela Freitas disse à ERDS que, dentro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, mostrou posição contrária, justificando que o acesso aos cuidados de saúde não tem de estar dependente da condição financeira de cada autarquia.
Olha, eu devo lhe dizer que em relação a esse ponto, a essa linha, fui uma das pessoas que dentro do Conselho Geral me manifestei contra. Porquê? Porque eu acho que a prestação de cuidados de saúde não tem que estar sujeita à melhor ou pior situação financeira do município. Vamos imaginar em determinado município que até existe possibilidade de alargar o horário, mas o município não tem condição para o fazer, não tem condição financeira para o fazer, e, aliás, e manifestei isto, perde-se a universalidade da prestação dos cuidados de saúde. Mas o que é certo é que, pronto, como em qualquer democracia, vence a maioria, e portanto a maioria dos meus colegas do Conselho Geral foram favoráveis à manutenção desta cláusula do acordo, e pronto, está prevista no acordo. Mas tenho aqui algumas dúvidas em relação a esta matéria. Que me diga assim, ok, se isto se colocar em Tomar, existe ou não condição financeira para o município de Tomar o poder assegurar? Existe. Mas eu acho que quando se decide, ainda por cima um acordo que tem abrangência nacional, há municípios que podem não ter essa condição financeira. Era só nesse... olhando especificamente para Tomar, sim, temos condições para isso. Mas olhando numa abrangência nacional, poderá haver municípios que não tenham.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar-se, aqui em entrevista à ERTS, a Câmara Nabantina está a avaliar os prós e os contras para decidir se assina o auto de competências na área da saúde.
Rádio ERTS, informação.
A Assembleia Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade uma moção da Coligação Democrática Unitária que pretende melhorar as condições de saúde no Conselho, texto que lamenta que está em causa um direito que não está ao acesso de todos. Desta forma, aquele órgão saúde à população alcanenense, na sua justa luta e reivindicação pela urgente melhoria dos cuidados de saúde no Conselho, manifestando compromisso e empenhamento na luta pelo direito à saúde dos utentes, nomeadamente pela reposição dos médicos de família e pela reabertura das extensões de saúde, entretanto encerradas no Conselho. Já começou o mais importante festival de música no património do Médio Tejo. Até ao dia 31 de julho, os mais icónicos locais de Tomar, Ferreira do Zêzere, Orém e Batalha, no distrito de Leiria, recebem mais de uma dezena de concertos gratuitos. Depois de uma primeira semana que juntou professores e alunos em cursos especializados, as duas últimas semanas do Zêzere Arts 2022 estão recheadas de propostas imperdíveis, gratuitas e abertas ao público. Mariana Silva, uma das produtoras do festival, fez para a ERTS um breve balanço destes primeiros dias do evento.
Esta edição do Festival Zêzere Arts é uma edição especial, por vários motivos. Desde logo pelo regresso finalmente do nosso curso coral, que, tendo em conta as circunstâncias todas da pandemia, teve ser suspenso durante 2 anos, portanto a edição de 2020-2021 não puderam contar com a vertente coral, mas este ano regressa em peso, com a abertura de um novo curso de direção coral, com o maestro Kasper Kutnin, com coros convidados, com quase mais de 200 participantes só na parte coral. Para além disso, temos ainda outras novidades, que são, desde logo, a abertura também de uma nova vertente do nosso estágio de orquestra jovem em Orém, portanto o Festival de Orar, que este ano, pela primeira vez, chega também a Orém. E, para além disso, para rematar, também a abertura da Academia da Roupa, uma iniciativa que surge no âmbito da temporada cruzada Portugal-França e que conta com a participação do ensemble barroco francês, o Pulcinella, que dentro de vários músicos do seu nome conta com a orientação da violoncelista Ofélia Galhaço. E tudo isto com o nosso habitual Clube de Esportes, que vai iniciar agora na dia 22, 23 também, e vai desenvolver com uma data de concertos que já tem estado a decorrer também em várias zonas do Mediterrâneo.
Nesta sexta-feira e também no sábado, o Zezer Artes regressa com três espetáculos considerados dos mais importantes do festival.
Dia 22 vamos ter dois espetáculos, o primeiro na Igreja da Misericórdia de Pomar, às 18 horas, que contará precisamente com a presença dos quatro convidados internacionais, o Ex Urbe e o Versong. Vai ser um concerto completamente único. E depois à noite temos um evento que eu diria que é absolutamente mágico, um espetáculo chamado Nordic Sun, que vai ter a orientação do nosso convidado Kaspar Suslin, e que vai ser um programa que explora o tema do sol nórdico e em que a performance vai ser integrada numa visita guiada noturna ao Convento de Cristo. Portanto, é às 22 horas, sendo que quem quiser participar deverá ser às 21h45 e eu penso que será uma experiência absolutamente extraordinária que ninguém vai querer perder. E depois do dia 26 temos o nosso mega concerto coral sinfónico, o nosso TVM, também no Convento de Cristo, às 19h, e aqui juntaremos quase todos os participantes do festival até agora, e portanto vai ser com o repertório português. Duarte Lobo, que vai contar com a participação da Pulcinella, do Zavo, do Gordo Festival, e portanto vai ser absolutamente completo e de uma dimensão extraordinária e imperdível. Este ano as entradas são completamente gratuitas, não estamos a fazer reserva de dias, portanto devem apenas dirigir-se aos locais e a entrada é feita por ordem de chegada.
Zezer Artes está então de volta a tomar Ferreira do Zezer, Orém e Batalha são os palcos para este festival.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Teatro Virgínia, em Torres Novas, irá ser palco nesta sexta-feira e no sábado, 22 e 23 de julho, para uma dose dupla do espetáculo Monólogos da Vacina, de onde sobressai a presença do ator e apresentador João Baião. As duas peças têm início marcado para as 21h30. A ERT já antecipou estas sessões com o próprio João Baião.
Podemos esperar aquilo que tem acontecido desde março, quando começámos esta turnê nacional, podemos esperar duas grandes noites de grande diversão, de muito divertimento, de muita gargalhada e de uma grande festa, que foi esse o propósito, foi esse o objetivo com que nasceu este espetáculo, os Monólogos da Vacina. Era no fundo pedir às pessoas para voltarem às salas de teatro e visitar o país todo, e no fundo temos sentido que as pessoas estavam com muitas saudades das grandes noites de teatro, e o que queremos proporcionar é no fundo uma vacina de boa disposição e de esperança, já que passámos por dois anos um bocadinho atípicos e de alguma forma também passando por uma situação que não há memória de que tivéssemos passado até agora, não é? Há aqui outros fatores que me têm emocionado bastante, porque no fim do espetáculo eu acabo sempre por estar um bocadinho com as pessoas, tirar fotografias, dar um abraço, e aquilo que sinto é que, para além dessa saudade de voltar ao teatro e de voltar à tal normalidade, há aqui a experiência e aquilo que tenho convivido nestes últimos tempos é que há muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro até hoje. É incrível. E muita juventude que vai pela primeira vez ao teatro. Portanto, temos aqui uma primeira abordagem ao teatro de várias idades, o que é ótimo, e fico muito contente que eu e toda a companhia, obviamente, que seja um motor para levar as pessoas a sair de casa e irem passar duas horas de boa disposição, e o que sentimos é que realmente as pessoas divertem-se muito com o espetáculo, já há pessoas a irem de sala para ver o espetáculo mais que uma vez, e isso de facto é o melhor prémio disto, do nosso trabalho e do nosso percurso.
Monólogos da Vacina, 22 e 23 de julho, nesta sexta e sábado, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.
Rádio Web, Informação.
E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.